Porque se eu não conseguir fazer esse aplicativo...
Registrando. Registrando que dia é hoje. Não importa, né? Vamos registrar aqui, tá?
Sei lá, deixa eu ver.
Vou re... Hoje é dia 12.
Ah, no 12.
12.
Boa. 12.
A gente tá aqui no... Dozão. Que lugar é esse? Shopping Morumbi.
Morumba Shopping.
Em frente ao Häagen Dazs.
Bom sinal, hein? Sinal bom.
Bom. O preço, o sorvete preço deve não, ser. O preço eu não sei se é bom.
Só um sorvete.
Mas a gente só ligou o gravador aqui, tá?
É isso. Vou deixar rolar. Tava te falando, cara, indo naquela linha do Tribo Forte, né?
Tribo Forte.
Excelente podcast, o Jairo me recomendou aqui.
Vai mudar a vida de muita gente aí.
Vai.
O Tribo Forte.
Vamos dar um contexto aí do Tribo Forte, cara. Acho que merece. Quem não estiver praticando...
O bom é que ele vai dar o contexto agora, mas ele acabou de saber. Então vamos ver quanto que ele é bom de interpretação, dinâmica e...
Nossa. Assim,
é bom ver se ele passa na entrevista.
Vou exercer o poder da síntese aqui.
O poder da síntese de um cara só. Acabou de saber a informação, hein?
Acabei, hein, cara? Vamos ver se eu absorvi. Na verdade, o lance do Tribo Forte é desmistificar a pirâmide alimentar.
Isso.
E dessa forma, contribuir para que a sociedade adquira benefícios com uma alimentação saudável e possa manter e sustentar o seu peso.
Caraca, ele conseguiu.
Eu consegui?
Ele conseguiu.
Agora.
Ele conseguiu.
Qual que é o contexto, o problema? O problema são as dietas sanfona. Você emagrece, engorda, emagrece, engorda. E a indústria alimentícia pavimenta esse caminho.
Em frente ao Häagen Dazs também.
Em frente ao Häagen Dazs. Beleza. Pavimenta esse caminho. E o que a gente faz, cara? A gente é culturalmente influenciado e por diversos estudos, né, que a indústria alimentícia é muito forte por trás politicamente de tudo isso.
Isso.
Revistas como Boa Forma, Globo Repórter, tudo que é
tudo
fonte,
que é o conglomerado de mídia.
De mídia vai sustentar um rodízio de possibilidades aí para que você nunca chegue no objetivo final.
Que é emagrecer.
Que é emagrecer.
Por exemplo.
Aí teve esse cidadão, eu não lembro o nome dele, acho que é a única coisa que eu não lembrei aqui. Qual é o nome do cara do Tribo Forte?
Rodrigo Polês.
Esse camarada.
Junto com o doutor José Carlos Souto.
Excelente. O que que eles fizeram? Vamos pesquisar isso, cara. Vamos ver o que que é natural pro ser humano. O que que foi feito? Esse camarada se mudou pro Canadá, onde vive até hoje, e pesquisou a fundo. Para encurtar a história, exercer o poder de síntese, ele chegou numa análise... por estudos de observação direta e acompanhamento de que...
Ensaios clínicos randomizados.
Ensaios clínicos randomizados, nome técnico mais ajustado, do que simplesmente um questionário aplicado de forma amostral que você pode interpretar e gerar muita manipulação de leitura.
Estudo orientativo.
Que é estudo orientativo. Inclusive estudo orientativo muito manipulado por Ibope e outras...
Isso.
Até porque...
Inclusive patrocinado por organizações como a Coca-Cola, para comprovar que o açúcar não faz mal.
Exatamente. Ele descobriu que tudo que vem da natureza, tudo que não é processado industrialmente, seu corpo deve receber de bom grado e você deve consumir daquilo.
Como então... seus antepassados comiam.
Exatamente.
Caçavam... A caça, por exemplo...
Não era comum a obesidade. Isso, né?
Exato. E pensa o seguinte, para você comer antigamente, você precisava caçar. Hoje, por exemplo, a gente vê um ser humano andando em cima de uma esteira há duas horas e pode imaginar que isso é natural. Como isso se... nunca foi natural para a sociedade.
Como um hamster de laboratório.
Um hamster de laboratório correndo para cima e para baixo. Quer dizer, onde é que isso é natural? Outra coisa, a história de você praticar... um conceito que é o café da manhã.
Opa, isso é bom,
hein? Precisa tomar café da manhã? Café da manhã é essencial para quê? É, na verdade, uma prática comum, uma cultura que a sociedade criou. É. Porque o seu ser humano do passado, ele não precisava acordar e tomar café da manhã por uma simples razão. Ele não tinha café da manhã.
Exato.
Se ele não fosse caçar, ele não ia comer nada. Se ele não fosse colher um vegetal, ele não tinha que comer. Então ele acordava e ia caçar para poder comer.
Exato.
O que já desmistifica aquela história de que, pô, se eu não comer de 3 em 3 horas, eu vou morrer, eu vou sentir fome. E aí tem 1 milhão de nutricionistas que recomendam você precisar comer de 3 em 3 horas.
Educação alimentar.
Vamos comer.
É uma tortura, né?
Não é, gente. Não precisa. Ai, mas meu organismo não vai acostumar, não vai dar certo. Aí é você testar. Aí você... vai lá no feed, baixa, ouve. Primeiro, antes de dizer que não funciona, ouça a proposta, que vale a pena.
É, vale a pena.
Se você ouvir e falar, não tem nada a ver comigo, segue a sua vida. É normal.
Toca o barco.
Agora, se você se propuser a ouvir, tenho certeza que você vai, no mínimo, ter um minuto de reflexão sobre algum tema. Pode pegar qualquer episódio. Tem um sobre sódio, por exemplo.
Porra, boa esse, hein?
Sobre os tipos de bebidas, você pode entender o funcionamento delas.
Pode crer.
Tem de tudo. Aproveita, Tribo Forte está aí e não, fuja do industrializado, que vai ser bom.
Eu vou falar já aqui um spoiler aí, ou pelo menos uma provocação. Vamos falar, né? Provocação.
Vamos falar. Tá falando.
Me falaram aqui, tá? Jairo me falou aqui que a primeira coisa que me abalou aqui foi que ovo é o alimento mais completo, cara. Aí eu falei, velho, aí sim, hein? Agora me vi como Rock Balboa comendo. Tomando, né, um shake de 18 ovos, né, de manhã antes de treinar. Mas beleza.
Se você duvida, faça o teste. Você de manhã, você que está acostumado a tomar aquele café que geralmente é aquela bomba alimentar, que a pior das bombas alimentares é você misturar numa mesma refeição açúcar e gordura. É praticamente um concentrado de tudo aquilo que vai fazer mal pro seu organismo. Porque a gordura boa, pura, é ótima. Agora, se você misturar com açúcar, você vai estar conseguindo bloquear todas as suas possibilidades de queima de caloria. Então, o que o ser humano brasileiro, comum, cidadão médio, costuma fazer? É aquele pão na chapa com uma média, com pouco manteiga.
Nossa.
O pão com manteiga, ela é a bomba que existe no Brasil para explodir o seu organismo. Porque ela é, e geralmente é uma manteiga que não é manteiga, é a própria margarina.
É.
Porque a manteiga ainda é bom, mas a margarina é uma substância química plástica criada para você saborizar alimentos.
Saborizar. Artificialmente.
Artificialmente, totalmente artificial. Ela não contém manteiga de verdade, ela não contém leite, não contém nada disso. Ela é uma substância. Você passa aquilo no pão, que já é uma outra substância, você vai misturar o açúcar, porque o carboidrato, embora não pareça, o pão. Inclusive, uma fatia de pão equivale a uma bomba maior de insulina no seu organismo do que uma colher pura de açúcar. E o pão se transforma em açúcar no momento que ele toca a sua saliva.
Caramba!
Uma velocidade mais rápida ainda.
Cara, só de pensar nessa descrição, o botão da minha camisa, mais perto da minha barriga aqui, já começou a estourar. Tá? Mas eu tô sentindo falta de alguém nesse papo, cara, que pode contribuir também com alguns relatos importantes. O Marcel também tem...
Marcel.
Falado muito sobre esse tipo de processo alimentar.
O Marcel vai ouvir isso.
Ele vai ouvir, ele vai fazer suas pontuações, tenho certeza.
Ele vai fazer. O Marcel é bom, o último podcast que ele gravou com a gente foi em 2013.
Caraca.
Então acho que na próxima Copa a gente consiga uma participação dele.
Talvez.
Mas então faça esse teste. Coma um pão com manteiga e veja em quanto tempo depois você já vai sentir fome naturalmente. Porque esse processamento rápido vai acontecer de uma caloria vazia.
Vazia.
Agora experimente comer. Primeiro que você não vai conseguir, porque é tão saciante que você não dá conta de comer. Um omelete com 3 ovos.
Putz.
Na metade do omelete você parou. Ao passo que o pão, você vai conseguir comer 2, 3, 4, 5, quantos você puder comer.
Isso dá uma...
Porque naturalmente o ovo tem tanta vitamina, proteína e um concentrado de energia tão boa que o seu organismo diz, chega, já tá bom, eu não preciso mais comer tanto ovo. Caraca. Você não vê rodízio de ovo. Porque ninguém consegue comer mais do que 2 de uma vez só. Ele te sacia. Come 2 ovos cozidos e fala, peraí, não dou conta.
É, cara, realmente... Parece fazer tudo muito fazer muito sentido.
E pode comer aquele ovo com bacon.
Com bacon.
Bem gostoso
bacon,
de manhã.
Bacon é uma boa, hein, cara? Aí você falou. Ó, pra gente poder sintetizar aqui, Tribo Forte é o nome do podcast.
Tribo Forte.
Eu ainda não ouvi. Eu tô topando aqui esse desafio.
Vai ter o teste
prova.
Agora.
Eu quero ver como é que vai ser isso. É óbvio, né, que olha o discurso de quem acabou de comer um Taco Bell. Tomando uma coca e quem me indicou tudo isso comendo um McDonald's,
3 hambúrgueres, um bacon e pão com toda a força aqui.
O importante é ser feliz.
O importante é a gente ter a consciência.
É, acho que o que a gente vai discutir aqui é a expansão da consciência, onde o cara diz o quê? Os alimentos que vierem da feira ou do açougue são mais propícios
a fazer bem
pra você.
Isso.
Então esse é o desafio. Dentro de uma vida moderna como a nossa, como a gente vai conseguir conciliar isso com a dinâmica do trabalho é outra preocupação que não deve ficar só na comida. Exato. Mas também no que você faz no seu trabalho, porque se ele é tão estressante a ponto de não te permitir fazer isso pelo bem do teu corpo, exato, melhor você rever alguns conceitos.
Concordo. Isso
é uma coisa importante.
Isso.
Essa é a síntese, vou ouvir, topei o desafio aqui, quero ver até onde pode ir essa discussão. Recomendo aí também vocês me ajudarem aí ao ouvir esse podcast.
Um detalhe importante também, aquele que possa defender aí o lifestyle de hoje, que é essa invasão total nas academias.
Opa!
A academia de ginástica é ótima pro corpo, faz muito bem pra sua saúde, fortalece toda a sua musculatura. Mas se você, desculpa te falar a verdade, mas se você estiver buscando uma academia pra perder peso, você tá muito errado.
É mesmo, cara? Por quê?
80% do que você vai perder de peso depende da tua alimentação.
Caralho, velho, não é possível.
80%.
Você 20% tá com consumo de energia?
Exato. Primeiro que se você se alimenta corretamente, você não precisa ter uma academia que vai equilibrar aquilo que a natureza do teu corpo já te oferece. Então você precisa ter... Tem uma ligação aqui vindo, mas eu não vou atender mesmo. Mas voltando lá para nossa história maravilhosa.
Que é o quê? São agora?
Que são agora 10 da noite.
Deve ser umas 10.
10 da noite. O que vai acontecer naturalmente aqui é que você vai, com o seu organismo, regular aquilo que você precisa. O seu organismo vai alocar os poderes que são necessários em todos os espaços. Se você fosse um super-herói da Marvel e comesse adequadamente bem, você teria o teu corpo muito bem ajustado. O que você vai construir na academia é o melhor, você vai potencializar aquilo que você já faz.
Então não faz sentido, tonificar, né, que você vai dizer.
Tonificar, exatamente. E aí, comendo corretamente, você vai potencializar o teu objetivo, que é ter mais flexibilidade. De repente, se você faz uma coisa mais artística, como yoga, você vai conseguir criar músculos, se você quiser mais um exercício localizado.
Resistência, alguma coisa do tipo. Né?
Resistência. Agora, se você vai imaginar que você vai malhar correndo na academia...
Olha aí, bicho. Existe muito. Tocou de novo, hein, cara.
Se você acha que vai pra academia pra perder peso, ficar correndo lá que nem um rato de laboratório, tá muito errado. Corrija a sua alimentação. E aí você
segue a vida.
E depois que você ajusta as alimentações, o que você pode comer, você não precisa mais pensar em dieta. Vira um estilo de vida.
Você
vai poder comer, por exemplo, relativamente no momento que você sentir necessidade, um sorvete. Você vai poder comer o que você quiser, de acordo com o seu desejo, o seu objetivo de vida. Lembrando que a gente está falando muito em emagrecimento, mas o principal objetivo de tudo isso aqui é a sua saúde.
É
para que você não tenha um ataque cardíaco um tempo antes da hora.
Cara,
para que você, quando mais velho, consiga ter ossos fortalecidos para não sofrer de reumatismo. Pra não sofrer, por exemplo, como a minha mãe agora, que tá toda dolorida ali por anos e anos.
Osteoporose,
fumando, osteoporose. O objetivo final é você ter saúde e poder fazer a manutenção do teu corpo pelo maior tempo possível.
Ele é um equipamento, né?
Então... É o teu equipamento de trabalho.
Cara, mas assim, ó, vou dizer uma coisa que provavelmente quem tá ouvindo vai estar pensando, cara, mas como que encaixa isso numa rotina onde o comportamento e a cultura... vão na contramão de tudo isso. Como que ser o diferente nesse contexto pode, vamos dizer assim, fazer sentido para sua vida? Ou até vou fazer essa pergunta para você. Você já adotou esse estilo de vida?
Adotei.
Hoje eu tô entendendo
que
você comeu esse McDonald's aqui do mal aqui,
foi
mas
exceção,
foi uma coisa
você
falar, olha, foda-se, eu tô indo bem já, eu posso comer um McDonald's.
Exato, mas foi
até
bem
até pra não criar aquele mito de que assim, ó.
Eu vou explicar.
Emagrecimento é religião.
Exato,
é pecado comer o negócio.
Exatamente. Aconteceu o seguinte, quando eu conheci esse podcast, eu era uma pessoa muito relutosa ainda. Não funcionava pra mim, eu ouvia, mas falava, não vou testar isso não, porque vou vir aqui mais pela curtição. E porque eu sempre gostei desse assunto de saúde, porque sempre fui um garoto de sobrepeso considerável desde a minha infância. O que inclusive nos fez estar aqui hoje falando sobre assuntos que são bastante comuns entre nós aqui. Quem sabe da história do povo aí do Pixel Valley, do Z Podcast, já sabe disso.
Cara, mas, do lado da assim, só pra vocês entenderem, do lado de lá da mesa, dessa gravação, o locutor que estava falando antes de mim é o exemplo do Slim Fit e do lado de cá tá o sobrepeso, tá? Então hoje inverteu a moeda, viu?
Exato. Exato. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Mas enfim, E aí o que, que eu fiz no ano passado? Eu falei, vou dar uma chance, vou começar a testar. E de 8 meses, acho que já faz mais, já faz de 1 ano pra cá, eu pesava 98 quilos, eu tô pesando 79.
Caraca, velho.
É.
Não, assim, a aparência já justificou mesmo, hein? Você chegou a pesar 98?
Eu já cheguei a pesar 109.
Caramba, 109?
109, mas com 18 anos, 19 anos.
Ah, tá.
Faz tempo já.
Eu acho que eu tô hoje com esse peso.
E aí, o que,
99, mais ou menos.
O que, que basicamente eu comecei a fazer? Comecei a tirar o pão, alguns doces, porque realmente não sentia muita falta de comer pão. Isso aí eu vou dizer que, por exemplo...
Aí você tirou todos os doces, inclusive teta de negra?
Não.
Teta de negra?
Teta de negra.
Tem jeito de tirar, né?
Teta de negra a gente dá uma apertadinha. Então, aí é que tá o grande segredo. O segredo é assim, se você não...
A teta de negra é o segredo?
É, a teta de negra é...
É o segredo.
Aliás, tem buracos negros que são ótimos. Lembrei de Star Wars agora. Também tá interessantíssimo a gente falar dessa pauta.
Vamos lá, mano.
É muito assunto pra pouco tempo.
Não, tô bacalhando, vamos lá.
É muito assunto pra pouco tempo, eu não dou conta.
Concentrado.
Eu tô aqui com o Viagra das palavras agora.
Nossa. tá igual uma sexta-feira do
Uncle Benji. Uma compente?
É. Mas voltando ao raciocínio, você tá falando do açúcar.
Do açúcar. Então aí o que, que eu fiz? A minha rotina hoje é a seguinte: depois de perder tanto peso e ver que a coisa funciona, eu, por exemplo, abri mão de tomar café da manhã.
Ah, não toma café da manhã?
Não tomo café da manhã. Eu chego lá na empresa, no trabalho.
Sem tomar café da manhã.
Aí eu faço o quê? Um chimarrão, que eu gosto de tomar chimarrão, tem esse hábito. Quando dá uma,
quando
duas.
Dá uma azia, uma queimação,
nada. É um chá. E aí o que, que você faz? Naturalmente, nesse período da manhã, meu corpo tá em queima de caloria contínua. Porque eu não comi nada errado no dia anterior, por exemplo. Consegui fazer um jantar bacana, que geralmente eu faço... E aí é bom que você descobre várias receitas. Eu faço lasanha de berinjela, faço lasanha de abobrinha, macarrão de abobrinha. São coisas que assim... Ah, parece difícil.
Não é que é difícil.
Você raspar a abobrinha.
Puta que pariu. As coisas de abobrinha, cara, se não for pra consumir no dia que você fez, não presta, velho.
É, por isso que eu chego em casa e também criei um bom hábito de cozinhar.
Ah, então beleza.
E aí, quando eu não cozinho, eu tenho
uma esposa. Só dar um depoimento, cara.
Sim, é sobre a abobrinha?
É.
No seu bolso tem uma abobrinha aí? Não,
não,
é que eu percebi.
Não.
Tá, eu tô notando aqui.
Não, mas
é só olhou aqui pro lado.
Não. É porque minha esposa compra a comida congelada, às vezes, pra facilitar nosso dia a dia.
E tem um
restaurante que o cara faz a dieta mais balanceada de acordo com o que naquele modelo de nutricionista é indicado, tá? Então nós estamos falando do paradigma atual.
Ótimo.
Que é o modelo atual. No modelo atual você fala, olha, é X de caloria, você tem que consumir, tá aqui os grupos de carboidrato que você pode consumir, tá aqui o grupo de proteína, tá aqui os vegetais, os verdes, não sei o que, blá blá blá. Aí esse cara faz receitas em cima daquilo ali e congela. Só que essa lasanha de abobrinha até funciona, mas eu acho que, se não me engano, é... Como é que chama aquela parada? Tipo um canelone? Você enrola?
É um. Se for a massa, é um canelone.
Mas é de abobrinha.
Sim.
Velho, é impossível, cara. Congelou uma vez... É. Na hora que vai pro micro-ondas, cara, é água. É impossível comer essa porra.
Vamos estar lembrando que nos nossos antepassados também não tinha um freezer, né? Então é pra consumir
no dia.
Caçou, comeu, pegou,
agora
comeu.
Agora fez sentido, vambora.
Comeu, colheu.
Não dá pra comer essa porra depois de congelado.
Não dá pra ficar guardando, né? Congelado. Essa história de fazer legumes já pré-cozidos. Pega o legume e faz, jovem.
Manda bala.
Jovem, não vai ter facilidade. O ser humano tá aí, a facilidade
não
já tá posta.
Não tem ninguém, né?
Você já não precisa caçar, você vai lá e paga e compra.
É.
Fez a abobrinha de macarrão. E aí no dia seguinte, de manhã, eu chego a hora do almoço, eu vou almoçar. Só que o meu organismo já acostumou com essa prática também, que pode ser comum para quem já está adaptado para esse tipo de alimentação, que é o conhecido agora jejum intermitente.
Pois é, eu pratiquei jejum intermitente. A impressão que eu tive foi de resultados.
É,
até, vamos dizer assim, vieram com certa facilidade. Mas não dá pra fazer isso direto, cara.
Não dá. Você só com... O jejum intermitente, ele é uma espécie de cereja do bolo. Se você já se adaptou pra uma alimentação bacana, tá tomando seu café com nata, pra quem gosta de tomar café de manhã, você já se adaptou, aí você vai praticar o jejum intermitente. Eu faço meio por osmose já, porque pra mim não sinto falta de café da manhã. De manhã eu não como nada.
Então você vai só de chimarrão até a hora do almoço?
Chimarrão até a hora do almoço.
Quantas refeições tem feito por dia, ou menos?
Duas.
Duas, basicamente?
Duas. O almoço, a janta. E agora que eu já tô num peso pré-estabelecido, eu faço aquela brincadeira à tarde. De vez em quando eu pego...
Exposição, como é que tá?
Tá ótimo. Entumecido.
Se bem que você tá aqui até 10 e tanto da noite, realmente tem que ter disposição.
Tô aqui com Viagra das palavras.
Entumecido.
Aí tem aquela... Mas o que que eu posso comer no lanche? Pô, tô naquele intervalo, não tô muito adaptado.
E o social da coisa?
Você mete aquele amendoim, camarada.
Um amendoim, cara?
Isso, é uma oleaginosa excelente pra você.
Olha aí, cara.
Mete aquele amendoim que tem uma gordura natural, ou uma castanha de caju, uma castanha do Pará, e o que você quiser comer.
Um amendoinzinho, então, é...
Amendoinzinho. E outra coisa, saciante, hein? Experimenta com aquele momento da fome, você põe uma punhadinha de amendoim ali pra dentro, você fala...
Dá uma segurada.
Segura bonito.
Tem bastante, parece que tem bastante energia, né?
Tem. Diferente, por exemplo, de você acordar e comer uma maçã. Porque a maçã tem muita frutose. Ela vai naturalmente te dar aquela acordada. Aí seu organismo vai falar, opa, você vai quebrar o jejum. Vai quebrar o seu processo de queima de gordura à toa. E vai despertar seu organismo para comer outra coisa.
Oh, nem me fala disso, cara. Eu fico imaginando o sofrimento. Tem uma colega no trabalho lá. Fez um regime de um mês baseado em maçã.
Maçã?
Em maçã, cara.
Nossa, passou
ela
muito mal.
Ela comia, acho que 4 ou 5 maçãs por dia.
Ah, vai morrer rápido.
Não, mas ela emagreceu pra caralho, velho. Só
é
que...
assim, é a mesma coisa que tomar água, né? Aí quando voltou, comeu o planeta.
É, não, até por enquanto ela tá se segurando a onda, mas... Ela sofreu, cara. Eu vi o que não foi, cara.
Aí, tá. Outro segredo. A parada aqui de você entrar numa dessa... É que você não vai sofrer por comer.
Pois é, isso que eu tô perguntando. O sofrimento tem a ver com...
Não tem a ver com sofrimento. O objetivo é você abrir as portas pra comer aquilo que é bom. Por exemplo, o que sempre te falam quando você quer ir... Ai, fazer uma dieta. Você foge de um churrasco. Meu amigo, você tem que abrir as portas pro churrasco.
Olha aí, galera.
Aí você vai com força.
Churrasco tá liberado.
Você vai com força. Vai naquela churrascaria.
É essa
assim, ó,
que eu
desce
queria.
Desce a picanha com a gordura que ela tiver e taca ali pau.
É essa...
Você quer a linguicinha? Vai com força.
Era essa a...
Quer aquele cupinzão com aquela manteiga em cima?
Hein?
Taca ali pau. Não tem como você falar que
essa
isso...
Essa é a dieta que a gente precisa.
É restritivo? Não é restritivo.
Não, não tem nada a ver.
Você vai poder comer muito mais. E comida boa, de verdade, saciante.
Não, bota fé. Ó, isso aí eu vou começar. Acho que amanhã não vai dar, porque eu vou estar num lugar que não vai me ter opção nenhuma de nada diferente de.
Mas não precisa se comprometer. Você ouviu o podcast?
Não, eu quero ouvir o podcast primeiro, entender. Eu sou muito apto a novos experimentos, principalmente alimentares. Mas eu não quero ficar de novo nesse vai e vem. Até inclusive, eu até tava te falando antes de gravar.
O objetivo é fugir dele, inclusive.
Assim, o Marcel, cara. Faço aqui um registro aqui, um elogio. Ele me deu as orientações que foram de extrema efetividade.
O Marcel?
O Marcel.
Ele falou uma verdade aí, então.
Em um mês, cara, eu perdi cerca de 10 quilos, assim. E eu tava conseguindo fazer atividade física e tudo mais. O começo dá um desconforto, que você tá adaptando o seu corpo. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, até que eu consegui me adaptar em umas duas semanas, mais ou menos.
Eu lembro que você perdeu um monte de peso mesmo.
Perdi um monte de peso. O problema, cara, aí que vem... Que eu acho que não é só a dieta, mas é pensar na vida como um todo, não é só um pedaço, mas o todo.
É verdade.
Depois, cara, que começou a vir uma rotina muito estressante, uma das maneiras de você dar uma aliviada no estresse também.
Fazer a mamadeira.
Imediato. Como é que chama a substância que o organismo libera quando você come?
Endorfina?
Não, não é endorfina. Endorfina é do exercício, mas é uma outra substância, eu vou lembrar aqui o nome. E ela te dá uma sensação assim de alívio. Você acaba comendo. E é muito difícil, porque tinha vezes que eu sabia que eu não devia comer, mas eu falo assim, nossa, eu tô muito estressado, eu vou comer. Entendeu? Esse é um ponto que talvez muita gente vai se identificar. Porque se a gente vai falando de pessoas que estão no mercado de trabalho e hoje é cada vez mais exigido, principalmente se a pessoa tiver alguma tarefa de gestão que é extremamente exigido o tempo inteiro ali, essa privação, ela vê, enxerga, acaba vendo isso como uma privação. Não, eu devo comer porque pelo menos eu vou dar uma relaxada e tal. Só que esse comer entra aquele hábito antigo, hábito errado, aí você vai comer um hambúrguer e tem um pão no meio. Aí tem a batata.
Tem o quê no meio?
Pão.
Ah.
Aí vem um pão, a batata, e aí a coisa começa a desandar de novo. Então esse é só um ponto de atenção. O legal é, eu acho, não ouvi o podcast ainda, nós estamos aqui fazendo uma prévia. Se ele vir nessa linha, eu acrescentaria equilíbrio à tua vida também, junto, porque é difícil. Embora a filosofia faça muito sentido. E o que nós estávamos dizendo aqui antes, que eu acho que aí é para fechar o assunto, já ter esse podcast aí como, vamos dizer assim, uma prévia, né? Uma coisa
é um teaser.
Um teaser, né?
Uma introdução. Eu adoro introdução, né? Introdução é gostoso.
Incentivo, né? É pensar que se tem coisas boas que a gente pode fazer um pelo outro, por que a gente não compartilha? E esse foi um dos objetivos desse cidadão aí do Tribo Forte.
Isso.
Foi pro Canadá e falou assim, cara, vamos quebrar essa indústria aí.
Esses paradigmas.
E vamos liberar essa informação pra geral.
Isso.
O pessoal se cuidar. E isso é a magia do podcast, cara. O podcast está aí, gratuito, para te ajudar, compartilhar coisas boas. E eu já tô dizendo aqui com o Jairo, nós vamos fazer mais um podcast depois. Nós vamos falar sobre conceitos sociais, como que a sociedade pode se ajudar a escolher pessoas para te representar.
Exato.
A gente vive um Brasil extremamente conturbado no cenário político, sem bandeira mesmo, que é apartidário qualquer desse comentário. Acho que todos os dois lados estão insatisfeitos com o que está acontecendo. Quando eu falo dois lados, subentendendo que essa polaridade ainda seja algo perceptível por todos, mas acho que a ideia não era nem polarizar. A ideia é como é que a gente faz para escolher bem. Isso vai para um próximo podcast. Escolher bem o nosso representante. Isso vai mudar a nossa vida num outro âmbito.
Foi
social.
Filosófico agora.
Hoje foi.
Nossa, foi entumecente.
Tô pensando em criar no Andarilho, quando ele voltar, ainda não voltou o Andarilho Podcast, voltar com, sei lá, um programa só de ideias, cara. As ideias que eu não consegui colocar em prática porque eu não tive tempo ou qualquer coisa, eu vou oferecer, tá aí,
vai,
gente?
Vai ser a série Andarilho Pensante.
Toma aí. A ideia é essa, gente. Sacou a ideia? Eu tô tentando fazer. Quer me ajudar a fazer?
Tem um podcast chamado Putz, Tive Uma Ideia.
Ah, que legal. Posso até olhar quais ideias eles tiveram, contribuir as minhas lá e ver o que eu posso fazer com as ideias deles. Mas assim, vou chamar de dando ideia. Alguma coisa do tipo, mas parecia.
Dando ideia aqui em São Paulo é você ir numa balada trocar ideia com a mina.
Ah, é?
É, você vai lá e tá dando ideia.
Não, pode crer. Então assim.
Mas acho válido o trocadilho. Até porque ideias são ideias, né?
Mas pode ser da mesma forma que hoje o Jairo trouxe, né, pra esse podcast.
É um podcast isso, né?
Virou um podcast.
Vai virar um podcast.
A indicação, né?
Indicamento.
A indicação do Tribo Forte. Eu falo que a gente precisa discutir mais ideias, compartilhar com o mundo. Da mesma forma, um Tribo Forte tem compartilhado o aprendizado, as pesquisas.
Isso.
Sem receber nada em troca. A gente tem que ser uma sociedade mais unida nesse sentido.
Começou do
nada. E se você não consegue pôr em prática uma ideia, cara, vai lá, toma aí a ideia, o mundo vai fazer, o negócio vai gerar benefício para todos, porque que a gente, né, não quer ver um bem social. Você vai fazer parte dele, jovem, você não precisa ganhar nada sozinho.
Concordo.
Beleza? Jairão, fecha aí com a chave de ouro aí.
Posso fechar aqui? Deu meia hora quase, hein?
Olha aí, coisa boa, hein?
Vou dar pausa aqui.
Cara, rola de fazer um Fala Gente no final?
Rola? Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. Vamos todos emagrecer aqui. Só vale registrar que a gente está em frente ao Häagen-Dazs. A gente não quer jogar esse programa fora. A gente não comeu nada lá. Inclusive, não comeremos.
Não comeremos, cara. Embora seja saboroso, tentador.
É saboroso. Tá bom?
Mas, do lado de cá,
do lado de cá
Miguel
Marrone,
o Andarilho conectado.
Fala os seus contatos, Miguel Marrone.
Os contatos,
a gente tá aqui em São Paulo hoje.
Cara, eu tô conectado com a força, cara, com a vida. @ Andarilho Cast, tô na rede. Em São Paulo, só vivendo.
Gostoso.
Caminhando.
Agora você foi Capão Redondo.
Capão Redondo.
Racionais.